Já voltamos, ouvintes, e é com muita alegria que eu cumprimento o economista Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia.
Bom dia, Anderson. Prazer voltar a participar aqui do nosso programa Faixa Livre, conversando com você e com toda a nossa família. Um bom programa para todos nós.
Paulo, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, desde a última vez que nós conversamos aqui no programa, pouco mais de 2 meses atrás, muita coisa aconteceu no nosso país. Tivemos aqueles atos atentatórios protagonizados pelo bolsonarismo no 7 de setembro, depois o presidente da República evocando o golpista Michel Temer para escrever uma daquelas suas cartas na tentativa de aliviar a tensão que ficou estabelecida. Houve atos também do campo progressista, e nessa última semana, o Jair Bolsonaro, após a divulgação do relatório final da CPI da pandemia, que tinha ele como protagonista, imputado pelo cometimento de 9 crimes no enfrentamento à Covid-19, tentou mudar o foco e jogou no colo do Paulo Guedes a ampliação do programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família para R$ 400 por família atendida, no mínimo. Obrigando o ministro da Economia a extrapolar o teto de gastos para atender aos planos eleitoreiros do ex-capitão. De uma tacada só, o Bolsonaro desviou as atenções dos pedidos de indiciamento dele na CPI e colocou a culpa desse caos social que vivemos nessas políticas de austeridade adotadas pelos ultraliberais nos últimos tempos, incluindo aí essa malfadada PEC 55. Nós vamos nos aprofundar mais nesse rebuliço que houve na última semana, Paulo. Mas eu queria ouvir primeiro uma análise sua para essa jogada eleitoreira do ex-capitão. Me parece que ele tem seguido à risca, pelo menos nesses últimos movimentos, aquela cartilha do político que busca renovar o seu mandato. Reduziu a pressão da CPI e acenou não só para a população mais pobre, como também para os caminhoneiros, não podemos esquecer isso.
Anderson, isso é esperado e podemos dizer faz parte do jogo, não é? É evidente que é necessário uma injeção de recursos nos programas de transferência de renda. A situação social do país é gravíssima. Aumentou o número de desempregados, aumentou o número de pessoas abaixo da linha da pobreza. A miséria é uma realidade muito grave do nosso país. Então, nesse sentido, inclusive num ano eleitoral, que é o ano que vem, era de esperar que justamente o Bolsonaro tomasse essas atitudes. O problema é que há todo um arcabouço legal, institucional, que centra todo o esforço aí do país na busca de uma recuperação econômica na chamada questão fiscal. E aí é um problema de quem defende esse teto de gastos, não é? O teto de gastos é uma espécie de armadilha colocado para a administração estatal que prejudica em muito, especialmente a capacidade de regulação e indução do Estado. Regulação no sentido, inclusive, de ser mais rigoroso no controle aos oligopólios, onde existe hoje o foco inflacionário, podemos dizer, está justamente nesse pleno predomínio dos oligopólios na sociedade brasileira, na economia brasileira, combinado com o tipo de subordinação que a economia brasileira hoje tem com as cadeias internacionais de produção, as multinacionais, né? A economia brasileira é inteiramente internacionalizada, nós estamos sujeitos, especialmente na área de bens de consumo, à política das multinacionais, e essas procuram impor um ritmo ao país que não condiz com os interesses da nossa população, especialmente da nossa massa trabalhadora. Portanto, essas contradições que surgem do bojo do governo Bolsonaro, onde, por um lado, existe toda uma adoção explícita do programa liberal, ela, por outro lado, esbarra na realidade. E nesse sentido é que eu interpreto aí essas pressões do mercado financeiro contra essas medidas aí adotadas pelo governo Bolsonaro, que eu admito que são claramente eleitoreiras, porém há uma necessidade de uma injeção de recursos. A grande questão é que o debate deveria se centrar e nesse sentido a oposição me parece muito fraca, nesse modelo que nós temos em curso, com diferentes tônicas, desde o início dos anos 90. Eu sempre que converso aqui no Faixa Livre com vocês, eu chamo a atenção que nós temos um processo de desenvolvimento econômico, de modelo econômico desde os anos 90, que não condiz com os interesses da população brasileira. E essas contradições, em um momento como esse, pós-pandemia ou ainda em meio à pandemia, mostrou toda a sua contradição. O Estado brasileiro precisa ser muito mais atuante e o teto de gastos, evidentemente, inibe qualquer tipo de ação nesse sentido. Com relação a essas medidas aí, especialmente na área fiscal e particularmente em relação ao Auxílio Brasil, terem esvaziado a pressão da CPI, eu tenho minhas dúvidas. A CPI, me parece, fez um trabalho muito aprofundado a respeito das responsabilidades do governo Bolsonaro no tratamento da pandemia, e eu não tenho dúvida, haverá desdobramentos em relação a isso. Nesse sentido, o que eu lamento é que a oposição, especialmente a oposição de esquerda, tem uma posição, tem uma postura muito débil em relação a se investir contra esse arcabouço institucional legal que vem sendo consolidado desde os anos 90, com a lei de responsabilidade fiscal, com a regra de ouro, e inclusive com agora. Recentemente, com essa questão do teto de gastos. Tudo isso deveria ser objeto de uma crítica muito forte da oposição, preparando justamente a opinião pública para uma campanha eleitoral que, necessariamente, caso nós queiramos ter um governo sintonizado com as aspirações populares, caso queiramos ter um governo dessa natureza, sintonizado com os interesses populares, é evidente que a questão da política econômica, do modelo econômico, tem que ser colocado no centro do debate. E isso a oposição, de alguma maneira, titubeia. Essa é a minha grande preocupação. A minha grande preocupação não é com as atitudes eleitoreiras do Bolsonaro, até porque esta, no caso, que significa o Auxílio Brasil, me parece. Além de ser uma jogada eleitoreira, me parece uma necessidade hoje das famílias pobres no Brasil, das famílias pobres e miseráveis. Então, nesse sentido, o que tem que ser discutido é esse modelo e, particularmente, a política econômica que está em curso. O problema é que a oposição é muito vacilante nisso, e eu incluo especialmente a oposição de esquerda. Nesse sentido, nós vamos muito mal. Não pelos programas eleitoreiros do Bolsonaro, mas pela nossa incapacidade de construir uma proposta que seja crível e que, principalmente, nos aponte para a superação de toda essa herança neoliberal que, nos últimos 30 anos, ganhou raízes no país.
Os parlamentares, que não são bobos nem nada, Paulo, já atuaram em sintonia com o ex-capitão e aprovaram rapidamente lá na Comissão Especial da Câmara aquela PEC dos precatórios, que abre espaço no orçamento do ano que vem para caber tanto o Auxílio Brasil como a ampliação das emendas parlamentares para deputados e senadores aplicarem nos seus redutos eleitorais. Essa proposta que limita as despesas anuais com precatórios, que são aquelas dívidas da União reconhecidas pela Justiça, também acaba alterando a fórmula de correção do teto de gastos, que atualmente é feita pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação de julho a junho, e passará a se dar de janeiro a dezembro. Essas mudanças reduzem as despesas da União em cerca de 84 bilhões de reais para 2022 e libera a farra eleitoral. Está muito evidente, Paulo, que o único interesse é a renovação dos mandatos dessa turma.
Anderson, há um ditado popular que diz que quem não tem competência não se estabelece. Na verdade, a competência aí do Bolsonaro e da sua base, representada pelo Centrão, está se mostrando clara em torno dos seus objetivos, os objetivos de reeleição. Cabe à oposição denunciar isso. O problema é que eu volto à minha ponderação feita na sua primeira pergunta. Onde encontra-se a oposição? A oposição precisa ser mais rigorosa no, na defesa de um novo tipo de Brasil, um novo tipo de economia e um novo tipo de institucionalidade. O problema é que nós não vemos isso. A gente observa a principal força política do país, de esquerda ou de oposição, é o PT. O PT, ele atua muito em termos da sua resistência às medidas mais gritantes assumidas pelo governo Bolsonaro contra os interesses populares, mas é incapaz de colocar uma alternativa que seja crível, até porque nos 13 anos do governo do PT, no governo federal, o que nós observamos foi o aprofundamento dos princípios desse modelo liberal. Nesses 13 anos, nós vimos a apologia ao tripé macroeconômico, a defesa do superávit primário, a defesa da abertura financeira, a defesa das metas de inflação como política monetária. Isso é um atraso muito grande. O Brasil precisa se libertar da ditadura imposta pelos bancos e pelas multinacionais. Ficar discutindo detalhes da terapia liberal, se ela é mais ou menos cruel com o povo, não nos levará a uma nova situação. O Brasil precisa discutir o seu presente e o seu futuro, à luz do que nós temos feito no passado. Observe o que vem sendo feito, por exemplo, com a Petrobras. É uma verdadeira loucura. E essas loucuras começaram no governo Dilma. Essa que é a verdade. Então, o PT tem muita responsabilidade sobre isso. Nós estamos vendo aí todo o desarranjo em termos de preço ao consumidor dos derivados de petróleo, da gasolina, do diesel, do próprio gás de cozinha. Então, tudo isso é reflexo dessas opções que foram feitas nos últimos 30 anos e nós precisamos superar. Sem que a gente remova essa herança neoliberal, nós teremos cada vez mais dificuldades de enfrentar os dilemas econômicos. Por outro lado, o que nós temos no plano institucional é um jogo muito duro, onde cada vez mais a representação popular está subordinada, na verdade, às pressões do mundo capitalista. Observemos qual é a composição do Senado ou da Câmara de Deputados. Observemos como, por exemplo, os lobbies empresariais atuam dentro do Congresso. Enquanto isso, a massa de trabalhadores sofre com sucessivas rodadas de reformas da Previdência. Todos os governos, podemos dizer, do Fernando Henrique para cá, todos eles, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, todos colocam a variável do ajuste da reforma da Previdência como prioridade. Vocês acham que isso é por um mero acaso ou isso não é reflexo da pressão dos lobbies empresariais, principalmente de bancos e multinacionais? Nós precisamos reagir a isso, mas para tanto temos que ter uma oposição que seja coerente, que não abandone as suas posições originais e que defenda claramente um modelo que seja democrático, popular e nacional, defesa do patrimônio nacional. Nós temos que recuperar determinados conceitos que, no auge dessa hegemonia liberal, se perderam. Conceitos de soberania, conceitos de desenvolvimento próprio a partir das nossas decisões internas e não das pressões de corporações multinacionais. Infelizmente, nós estamos perdidos nesse capítulo e eu tenho, de alguma maneira, muito pessimismo com o que pode vir aí no ano eleitoral, porque a discussão que deveria se aprofundar justamente na mudança da economia brasileira e no, na mudança das nossas instituições, tudo isso vai ficando à margem das preocupações da oposição. No plano institucional, o que nós temos é justamente a extrema-direita questionando, em determinados momentos, justamente a legitimidade do Congresso ou do próprio Supremo Tribunal Federal. E, ao mesmo tempo, a esquerda, nesses momentos, não tem alternativa. Ela se alinha com o centro político e defende o status quo. Convenhamos, é possível defender o status quo no Brasil, tanto no plano da economia como no plano da nossa institucionalidade, cada vez mais restrita, cada vez mais excluindo o povo pobre e trabalhador das suas grandes decisões? É evidente que não, mas a esquerda que nós temos hoje é uma esquerda desarmada. Ela não tem alternativas nem para a economia, nem para o imbróglio da institucionalidade nacional.
Outra questão importante, Paulo, é que parte desse valor destinado ao pagamento do Auxílio Brasil, cerca de R$ 100 por família beneficiada, entra nessa conta como despesa temporária, ou seja, vale apenas para o ano de 2022 e ficaria fora do teto de gastos. Isso cria um problema para o próximo governo, já que o benefício seria reduzido automaticamente a partir de 2023 para R$ 300. Teria de se buscar uma nova fonte de recursos para cobrir esse valor residual. Ou seja, o Bolsonaro deixa mais do que evidente que usa o programa assistencialista para angariar popularidade para ser reeleito.
Repito, Anderson, que isso faz parte do jogo. Eu até acredito o seguinte: com a instituição de um Auxílio Brasil nesse montante dos R$ 400, se houvesse uma oposição séria que soubesse o que fazer a respeito das mudanças na política macroeconômica, esse fato, essa realidade de um Auxílio Brasil mais relevante, ou de um Bolsa Família mais relevante, seria inclusive um dos argumentos importantes para uma reformatação de todo o equacionamento da questão fiscal e orçamentária no país. Nós precisamos rever, de fato, o nosso orçamento. Eu, particularmente, acho que nós deveríamos recuperar o conceito de orçamento da Seguridade Social, que foi abandonado, apesar de ser uma conquista da Constituição de 88, na prática, essa hegemonia liberal dos últimos 30 anos impediu que esse orçamento da Seguridade Social fosse, na prática, viabilizado, fosse, na verdade, praticado. O orçamento da Seguridade Social é composto de um conjunto de receitas relevantes, de modo a custear todas as despesas no campo da saúde pública, no campo da assistência social e no campo da previdência. Esse orçamento da Seguridade Social poderia, inclusive, dar condições de discutirmos de modo mais amplo toda a estratégia de assistência social que nós temos no país, inclusive compatibilizando esses novos valores aí do agora proposto aí no Auxílio Brasil. Eu não vejo isso como um problema para o governo que poderá surgir das urnas o ano que vem e assumirá em 2023. Ao contrário, eu penso que justamente a emergência da pandemia, a necessidade de fortalecermos os investimentos no SUS, entre outros, viabilizaria justamente uma pressão popular para uma mudança da política econômica e uma mudança radical na visão que temos da questão fiscal orçamentária. É essa que é a realidade, mas para tanto, eu repito, há de se ter uma proposta da oposição que seja crível e, principalmente, enfrente a oposição que virá dos setores de direita. É necessário enfrentar os banqueiros, é necessário enfrentar o agronegócio, é necessário enfrentar as multinacionais. O problema é que, no próprio campo oposicionista, e eu já chamei atenção aqui, me parece que não há entendimento a respeito disso. Eu me refiro especialmente a essas rusgas aí entre a turma do Lula e a turma do Ciro. Se alguém nesses dois grupos estivessem falando sério, no sentido de enfrentar o modelo neoliberal, o Ciro, inclusive, é mais audacioso nesse aspecto, é evidente que o Ciro deveria se entender com o PT e o PT deveria se entender com o Ciro. Mas não, ambos estão procurando se entender com quem? Com a centro-direita. Vocês acham que uma aliança que possa surgir do Ciro com a centro-direita ou do Lula com a centro-direita dará conta de enfrentar esse desafio de superar o modelo liberal, de enterrar essa herança materializada nesse modelo baseado em juros altos, em câmbio flutuante, em uma política monetária que não favorece ao desenvolvimento, à criação de empregos e principalmente à distribuição de renda? Ora, nós precisamos enfrentar essa questão. E o que eu vejo é que nós estamos hoje muito desaparelhados para isso. É evidente que a vida continua, nós estamos na batalha política e esperamos construir uma nova realidade. Mas hoje o jogo está muito desfavorável ao que eu acho que deveriam ser os interesses populares no país.
Não podemos deixar de dizer, Paulo, que o ministro da Economia aceitou entrar na dança. Houve saídas de mais dois secretários da pasta, só que o Paulo Guedes acabou minimizando esse episódio. Disse que havia muito barulho e falta de comunicação nos últimos dias e que atuou para compatibilizar os interesses da política e do mercado. Garantiu que não há irresponsabilidade fiscal no governo e pediu uma, abre aspas, licença para gastar, fecha aspas. Como é que você observa essa mudança de rumos no Ministério da Economia, Paulo? Com o Guedes cedendo às pressões para se manter no cargo, mas provocando a ira do grande capital.
Anderson, em primeiro lugar, essa ira do grande capital, ela é muito relativa, né? Essa turma pressiona muito para levar algum. Agora, eles são totalmente, no meu ponto de vista, sob ponto de vista político, domesticados. Isso não passa de uma certa pressão, evidentemente, na defesa dos seus interesses, mas eles vão se acomodar plenamente em relação a, vamos dizer, a nova ordem fiscal que Bolsonaro e Guedes estão impondo. Agora, essa nova ordem fiscal, entre aspas, significa apenas o seguinte: o teto de gastos é inviável, não é possível manter o teto de gastos. Essa que é a grande questão. E o próprio mercado financeiro sabe disso. O mercado financeiro pressiona em torno do teto de gastos para obter outras vantagens em outras frentes, como, por exemplo, na questão aí das mudanças pretendidas na área tributária. Vocês observem que a própria discussão a respeito da taxação de lucros e dividendos foi abandonada olimpicamente. Então, esse jogo político necessitaria de ter um vetor, que eu reivindico que deveria ser da esquerda, no sentido de não conciliar com interesses de bancos e multinacionais. Entretanto, nós não temos esse tipo de ator político no jogo que nós estamos observando. Esse que é o grande problema. Não há empecilho algum, sob o ponto de vista fiscal, para esse Auxílio Brasil. Essa que é a questão. O empecilho que existe é de ordem institucional legal e a própria direita vai encontrar uma maneira, como já está encontrando, de contornar esses problemas. A grande questão, ou a grande lição que fica, é quando há interesse do grande capital, não existe de jeito nenhum restrições orçamentárias. A história mostra isso, inclusive a história recente. Não há restrições para, por exemplo, termos tido, durante a pandemia, inclusive, uma transferência importante de recursos para estados e municípios e por parte do próprio governo federal, com a concessão dos auxílios. O auxílio auxílio pandemia e a própria manutenção do Bolsa Família. Note que antes da pandemia existia uma pressão muito grande para a restrição desse direito, especialmente em torno do Bolsa Família. Na medida em que as necessidades se impuseram, naturalmente o governo de plantão encontrou meios de atender aí às pressões orçamentárias por maior liberação de recursos. Podemos discutir para onde foi esse dinheiro, mas o fato é que dinheiro não falta. É essa discussão de que o Estado, a União, tem restrições orçamentárias, isso é muito mais uma visão de luta política, de privilegiar um ou outro setor em detrimento de outros setores, do que propriamente obedecendo a uma racionalidade econômica. Nós precisamos, na verdade, construir uma estratégia de enfrentamento da crise econômica fora dos parâmetros do neoliberalismo. Até porque, quando a crise se aprofunda, os próprios neoliberais encontram essas alternativas. O que não é possível é que a esquerda, que em tese defende uma nova visão de sociedade, uma nova visão de mundo, uma vez no governo, na verdade, opere na cartilha dos neoliberais.
Agora, por que essa turma dos ultraliberais tem tanto medo de ampliar o endividamento público, ainda mais em um momento de crise como esse, Paulo? Os Estados Unidos, por exemplo, acabaram de ampliar o limite da dívida pública em um momento de necessidade. Por aqui só se fala em ajuste fiscal, Paulo, mas ninguém traz para a mesa essa necessidade de se auditar a dívida para ver de fato o que nós brasileiros estamos pagando para essa gente que vive do rentismo nas costas do Estado Nacional.
Anderson, um processo de auditagem da dívida pública seria um instrumento político muito importante para elucidar essa prioridade de sucessivos governos com os interesses rentistas no país. Contudo, além da auditoria, é necessário desde hoje que tenhamos claro que o rumo da política econômica, e particularmente da política de administração da dívida pública, deve se alterar completamente. No meu ponto de vista, uma das nossas fragilidades é que nesses últimos 30 anos, de alguma forma, a sociedade brasileira, inclusive através da esquerda, ela naturalizou a política de administração da dívida pública de acordo com o manual liberal. Nós tivemos durante os 13 anos do governo Lula, ou dos governos do PT, Lula e Dilma, nós tivemos uma disciplina em relação aos preceitos liberais que me parece, do ponto de vista político, foi de uma gravidade muito muito grande. Eu relaciono a isso esse processo de desaparelhamento que a esquerda tem hoje em relação aos dilemas da economia brasileira. Nós temos que defender claramente que precisamos de uma política monetária expansionista, precisamos ter controle sobre o câmbio e precisamos, principalmente, termos uma política fiscal voltada para o desenvolvimento produtivo, a geração de emprego e a distribuição de renda e riqueza. Sem isso, nós continuaremos sujeitos à pressão de bancos e multinacionais. Eu diria o seguinte: bancos e multinacionais devem ser colocados no seu devido lugar. E para isso, nós precisamos ter capacidade de, dentro do Estado, organizar um novo processo de desenvolvimento. O problema é que o próprio Estado está muito depauperado para esse tipo de tarefa. Esse desmonte que as políticas neoliberais produziram no país nos últimos anos atingiram em cheio, principalmente, o próprio Estado, as organizações estatais. Se nós observarmos o que foi feito com as grandes empresas nacionais estatais, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras, entre outras, nós observamos que perdemos em muito a capacidade de pensarmos um novo projeto de desenvolvimento. Mas essa é a tarefa que está colocada para a esquerda, entre outras coisas, através de um processo de auditagem da dívida pública. Que vocês vejam bem, não é consenso essa bandeira no meio da própria esquerda realmente existente, que é como eu, de forma irônica, caracterizo hoje a esquerda no país, a esquerda realmente existente, que na prática está muito distante de qualquer pretensão de alterar as estruturas do país em prol de um projeto nacionalista, desenvolvimentista, de outra qualidade, principalmente para a maior parte da população brasileira, que é composta de gente pobre, trabalhadora e que precisa de um Estado que tenha condições de garantir bem-estar e desenvolvimento produtivo de outro tipo. Sem isso, sem essa ousadia da esquerda em enfrentar os setores hegemônicos, representados por bancos e multinacionais, nós continuaremos a, de alguma maneira, patinar sem sair do lugar, ou pior, nos aprofundando na crise. Uma crise que não é somente do Brasil, é uma crise mundial e onde nós precisaríamos ter graus de autonomia. Eu defendo que a gente venha a ter um processo de construção de um projeto alternativo ao neoliberalismo, produzindo justamente condições de reduzirmos as nossas vulnerabilidades externas e criarmos um processo endógeno, interno ao país, sob controle de empresas nacionais e do Estado brasileiro, de um processo de desenvolvimento que nos garanta, de fato, bem-estar para a grande maioria da população brasileira. Sem essas mudanças estruturais no plano da economia e, por que não dizer, no plano da institucionalidade, porque esse conjunto de barbaridades que vem sendo feitas no país nos últimos 30 anos contou com o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, não é possível pensar numa nova economia, uma economia que defenda o interesse popular, sem também enfrentar o dilema institucional que nós temos hoje no país. Então, essas são, no meu ponto de vista, as grandes debilidades de uma força efetivamente de oposição no Brasil. Nós precisamos ter uma estratégia de natureza econômica e uma estratégia de natureza político-institucional. E discutir claramente isso com a população, com o povo, que pode ser a principal base, e deve ser a principal base para essas transformações de caráter progressista que nós precisamos.
Curioso é que nessas horas a mídia dominante esquece que o Paulo Guedes tem parte dos seus recursos garantidos em uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, Paulo, bem como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Isso mostra a natureza aí da nossa elite, não é? A elite dominante, a elite que está à frente, inclusive, desse poderoso sistema financeiro nacional. Tanto o Paulo Guedes como o Roberto Campos, eles possuem essas contas em paraíso fiscal, em paraísos fiscais, bem como a nata da burguesia brasileira. Ou vocês acham que isso é uma exceção? Essa é a natureza dessa elite. Ela é cosmopolita, ela se enquadra nos ditames aí da economia internacional, guiada justamente pelos interesses do sistema financeiro, e acha que esse é o melhor dos mundos. Vocês acham que essa turma frequenta aí a periferia do Grande Rio, a periferia da Grande São Paulo, conhece Capão Redondo ou Belford Roxo? É evidente que não. Essa turma pensa com a cabeça do Leblon, com a cabeça de Wall Street. Então, essa é a realidade. Agora, por que que a oposição brasileira não trabalha de maneira consequente em torno disso? Por que que a oposição brasileira concilia com esses interesses? Por que que a oposição brasileira de esquerda, seja lulista, seja cirista, procuram alianças com a centro-direita, justamente a representação política dessa gente que comanda a economia brasileira nos últimos 30 anos? Com isso, eu quero apenas apontar as incongruências dos setores que hoje se dizem na oposição. Ou seja, essa oposição, ela infelizmente, a que está aí, da esquerda realmente existente, me parece, ela não procura consolidar e pavimentar um caminho alternativo ao neoliberalismo no país. É isso que é o nosso maior problema. Nós não podemos continuar reclamando dos neoliberais como se coubesse a eles fazer o que nós, idealisticamente, pensamos. Nós que pensamos de forma alternativa, temos que organizar nossas ideias e nossas bases populares de acordo com o que imaginamos. Nos falta, na verdade, coerência, nos falta propostas concretas e nos falta também um pouco de coragem, né?
Paulo, o brasileiro passa fome, procura restos de comida no lixo, disputa ossos nos frigoríficos, o desemprego e a inflação nas alturas, um botijão de gás já custa mais de R$ 100, milhares de pessoas vivem em situação de rua, o caos social se amplia e a comoção dos ultraliberais se dá pela quebra do teto de gastos. Tá tudo errado, Paulo, as prioridades estão todas trocadas nesse país.
Esse retrato que você tão bem traça, Anderson, dessa nossa realidade, mostra a incongruência daqueles que tomam decisões, no Brasil. Você foi muito feliz em lembrar isso. Nós temos um governo aí que é objeto de escândalo no mundo afora, não é? Seja pela questão aí do posicionamento do governo Bolsonaro em relação à pandemia, seja em relação à questão do meio ambiente, particularmente, os problemas que a própria comunidade internacional levanta em relação à Amazônia, no momento onde nós temos a destruição do nosso cerrado em meio à badalação do agronegócio. Então, não há coerência. Não há coerência do lado, vamos dizer, da direita. Por isso que nós precisamos de uma esquerda coerente. Então, nós temos um governo que atenta contra a saúde pública, atenta contra o meio ambiente em meio a esse clamor internacional, atenta contra direitos indígenas, atenta contra minorias, levando em conta aí a população LGBT e outras, atenta contra os interesses das mulheres. E ao mesmo tempo, nós temos aí essas manifestações de espanto por parte de economistas por conta do chamado teto de gastos. Realmente é uma incongruência total. Essa gente não parece que não se toca a respeito da realidade. Pouco importa a situação de milhões e milhões de famílias brasileiras em situação desesperadora nesse momento. Por isso que eu acho, não é possível apostar na direita, não é possível apostar nas terapias defendidas pela direita, através principalmente dessa mídia dominante. Mas quando a gente olha para as forças de oposição, eu pelo menos tenho essa impressão. A debilidade é muito grande, porque boa parte desses princípios neoliberais foram absorvidos pela esquerda realmente existente. Então, a questão central que se coloca hoje no país, e isso de alguma maneira pode decepcionar a muitos, mas são as tarefas históricas que estão colocadas à nossa frente. É necessário reconstruir uma esquerda capaz de defender reformas estruturais no país em prol da defesa nacional, popular e democrática de uma sociedade que precisa encontrar caminhos para se colocar de pé. O Brasil, a gente já bateu nessa tecla inúmeras vezes, é um país absolutamente viável, mas ele precisa de direção. A direção hoje é comandada justamente por essa elite cosmopolita que está acoplada a interesses internacionais. Esse episódio aí dos paraísos fiscais mostra muito bem isso. E nós precisamos retomar o país a partir dos nossos interesses. Interesses de quem? Não dessa elite cosmopolita, mas no interesse da imensa maioria da população brasileira, que precisa de emprego, precisa de desenvolvimento produtivo e precisa de democracia. Democracia de massa, democracia participativa, democracia que não se limite ao comparecimento numa urna eletrônica de 2 em 2 anos. Essa é a grande lição que esses 30 últimos anos nos deixa. Se nós teremos forças de oposição para reconstruir a esquerda, que é necessária, eu não sei, mas essa é a tarefa que, sem sombra de dúvida, deveria hoje envolver a maior parte de todos aqueles brasileiros que queiram um Brasil diferente.
Paulo Passarinho, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também meu forte abraço.
Eu é que agradeço, Anderson, mais uma vez a oportunidade de conversar aqui com nossa família Faixa Livre e deixo a minha saudação a você, ao Chiquinho, à Celeste, à Natália e a todos os nossos queridos ouvintes, que eu estou com muita saudade, mas eu espero aí a gente resolvendo os nossos problemas aí estruturais. Não é somente o Brasil que tem problemas estruturais, o programa Faixa Livre também. Então, resolvendo nossos problemas estruturais, eu espero voltar aí ao nosso programa, dividindo aí a apresentação do programa contigo, Anderson. Um forte abraço a todos os nossos ouvintes, principalmente essa família maravilhosa que o Faixa Livre conseguiu construir nesses 26, 27 anos de trabalho, e toda a equipe de trabalho aí. Você, repito, o Chiquinho, a Celeste e a Natália. Um forte abraço a todo mundo.
Conversamos aqui com o economista Paulo Passarinho. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!